Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale.
Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa Novos Rumos recebe hoje o especialista e convidado especial para a nossa edição sobre o livro A Face Oculta da Medicina, que é já um best-seller do Dr. Paulo César Frutuoso, que está aqui conosco no estúdio, veio ter a gentileza de estar aqui conosco, fazendo presencialmente o nosso programa, e nós agradecemos mais uma vez a sua presença, Paulo César. Amigo ouvinte, vamos conversar agora com vocês, hein?
Quer o pensamento?
Hein?
Quer a resposta do pensamento?
Sim, já vamos lá aí. A Marilene de Campo Grande, abraço para você. Por que o senhor disse que é tão difícil ter uma equipe para auxiliar no trabalho de materialização para a cura?
Muito bem. Esses fluidos ectoplasmáticos, eles são sensíveis até ao próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa em que vai ocorrer uma grande
liberação
de energia de um médium a ponto até de diminuir a massa física do seu corpo. Pensando nas dívidas que eu tenho que pagar amanhã. Pensando na briga
novela.
Que eu tive. Pensando na briga que eu tive com o meu amigo que trabalha comigo. Nos problemas que eu estou tendo dentro da minha residência. Eu não posso entrar numa reunião dessa com esses pensamentos. Eu tenho que elevar o padrão dos meus pensamentos. Nós não podemos esquecer que nós estamos num dos planetas mais atrasados do universo. Muito bem. Na hora que eu tenho os pensamentos equivocados em relação aos fenômenos que estão acontecendo e as energias telúricas e barônicas que estão envolvidas nesse ambiente, eu posso abrir brechas à penetração de quem? Dos espíritos que não querem que essas verdades surjam. De nossos inimigos, de inimigos dos pacientes que estão sendo levados a essas reuniões, geralmente pacientes graves, principalmente pacientes com câncer em fase avançada, que a medicina pouco pode ajudar. Então eu tenho que estar muito bem treinado para policiar
o seu pensamento,
o que eu penso,
para que ele possa ajudar na psicosfera ambiente, de forma a que os espíritos superiores que conduzem ali os trabalhos possam ter melhores condições de trabalho.
Exatamente. E a formação de um campo
magnético fluídico para
iônico. Para que facilite a atuação dos espíritos que eles estão. Quanto maior a elevação mental do grupo que acompanha o médium de efeitos físicos, maior a exuberância dos fenômenos de materializações e ectoplasmia.
Isto. A Marilene ainda fez outra pergunta, hein, o Paulo César? O que os espíritos envolvidos na tarefa estão orientando nesse sentido, aqui da equipe, naturalmente, para materialização? E está dizendo que essa entrevista foi um presente para nós ouvintes. Pois é, né? Que bom.
Muito bem. Os espíritos, eles tentam nos alertar da responsabilidade que é em estar numa reunião dessa. Eu tenho que fazer um exame de consciência. Eu estou pronto a participar de uma reunião dessa magnitude? Eu não vou interferir no trabalho de médicos espirituais, enfermeiros, físicos e químicos que ali estão presentes? Se eu não me considerar apto a comparecer numa reunião dessa, é melhor eu não comparecer, porque eu posso estar cometendo um crime que o nosso presidente Luiz da Rocha Lima, que organizou o grupo Frei Luiz, chamava de crime de lesa espírito. Você está lesando o espírito?
O Paulo, e sem não vamos esquecer de que quando o grupo não está preparado, pode criar problemas graves para o médium de efeitos físicos que está lá, digamos assim, adormecido, com a massa do corpo eventualmente diminuída, não é isso? E quando essas interferências são brechas, quebras na.
Até
fluxo,
a vida do médium pode estar em risco.
Exatamente, até a vida pode estar em risco, não é isso? O Alex, de bom sucesso, um abraço para você, Alex. Diz o Alex, Paulo, estou gostando muito dos esclarecimentos que o doutor está dando, viu? Nós
muito
também,
obrigado.
Alex. Edson Martins de Niterói, um abraço para você também. Como podemos adquirir seu livro, hein, ô Paulo?
Eu vou dar o nome de algumas livrarias que estão vendendo em grande número esses livros. Então, nós estamos nos aproximando de 12 mil exemplares vendidos, todos os direitos autorais, evidentemente, doados à instituição Lar de Frei Luiz. Olha, a livraria A Casa na Tijuca, a livraria Joana de Anjos, no Largo do Machado, as livrarias Galileu, a livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Livrarias Candeia, Livraria Travessa, Livraria Boa Nova.
E vale, ele está bem distribuído,
isso,
né,
Paulo? Eu acho que vocês podem entrar na internet, clicar o nome do livro, A Face Oculta da Medicina, e vocês terão todas essas informações. A Livraria Joana de Ângelos, ela está mandando até para o SEDEX. Em 40 minutos o livro chega na sua residência.
Uhum. Lá dos nossos amigos, o Tupi, não é isso?
Tupinambá e Iracema.
E a Iracema. O Edson, então você já tem aí as informações, não é isso? Um abraço para você aí em Niterói, querido. O Alexandre Medeiros, da Vila da Penha, ele está dizendo que no Livro dos Médiuns há uma questão na qual o espírito Erasto explica que no fenômeno de transporte a matéria não é penetrável. O espírito apenas a esconde. E ele ainda acrescenta uma outra questão. Os fenômenos ocorridos no lar de Frei Luiz, nos quais transpassa, que parece, pela matéria, seria um novo fenômeno? Isso é um novo fenômeno?
É um fenômeno que sempre existiu. É um fenômeno que sempre existiu e que agora nós estamos tendo maiores contatos e começando a levantar o véu de Ísis, que nos traga alguma informação para essa compreensão. O início da pergunta... É sobre
o nosso querido
o fenômeno
Erasto.
De transporte, não é penetrável, o espírito apenas esconde. Aonde que ele esconde? Evidentemente, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, em outras dimensões além das nossas.
Sim.
A ciência já está falando em 11 dimensões, nós convivemos com o quê? Comprimento, largura e profundidade. Quando você penetra na quarta dimensão, nós não estamos conseguindo detectar a quarta dimensão. Nós não estamos conseguindo porque não conseguimos medi-la. Um lápis que entra na quarta dimensão, simplesmente ele desaparece. Mas ele não perde a sua penetrabilidade, ele continua sendo impenetrável. Simplesmente ele passou para uma outra dimensão, provavelmente através dos atalhos energéticos que os físicos chamam de buracos de minhoca. Por que eles chamam isso? Imagine uma minhoca que penetre na Terra e que saia num buraco mais adiante. Se você não conhecer o trajeto da minhoca, você pode achar que ocorreu um fenômeno de transporte. Ela desapareceu num buraco e apareceu
no outro.
O que os físicos estão nos dizendo, veja que a ciência que está nos ajudando, que essas comunicações são matematicamente possíveis, são teoricamente possíveis, comunicações interdimensionais entre dois planos de existência, entre dois universos paralelos. Observa como as religiões... É muito assim difícil entender por que as religiões não se aproximam das ciências, ou por que as ciências não se aproximam das religiões. O universo não pode ser obra do acaso, a vida não pode ser obra do acaso. Então, por que é tão difícil aceitar-se que há um Criador? Por que é tão... Também eu não sei o que é Deus, eu não compreendo o que é Deus. Eu, por enquanto, no estágio evolutivo que eu estou, eu só posso saber que ele existe.
E senti-lo, né?
E se essa evolução, que a ciência prova que existe, que nós sabemos, não for uma evolução ao acaso, segundo
os materialistas.
Segundo a teoria darwiniana, ou neo-darwiniana. E se essa evolução continuar ocorrendo, não ao acaso, mas sob a vigilância de inteligências elevadas também criadas pelo Criador? É tão bonito isso. O que a nossa doutrina diz? Que à medida que nós formos cada vez mais nos aperfeiçoando, estudando, aprendendo, trabalhando, nós vamos nos tornando mais felizes. Felizes por quê? Porque nós vamos podendo fazer mais e melhor o bem.
Perfeito. A Marisa da Penha, abraço para você, Marisa. Paulo, diz a Marisa, perdi meu esposo com câncer e tenho um casal de filhos. É genético? Eles podem também ter câncer? Se sim, existe alguma prevenção?
Todo câncer é genético. O fato de ser genético não quer dizer que seja hereditário. 10% dos tumores são hereditários, ou seja, o indivíduo já nasce com aquela propensão genética. Ou então ele adquire depois que nasceu. São chamados tumores esporádicos. Quando já nasce com alguma alteração genética, é um tumor chamado hereditário. Ou ele é hereditário ou é esporádico. 10% são. Uma coisa que foi colocada em relação ao pensamento também, muito bem, em relação a perder seu esposo, deixa eu te falar, só uma criança, uma menina de 9 anos que desencarnou com linfoma no nosso grupo, neta e filha única. Lutamos com a menina, todo o tratamento médico da tecnologia de ponta e da medicina avançada sendo utilizada em benefício da menina, e mais a medicina espiritual. Ela desencarnou. Passou-se alguns dias, a menina deu uma mensagem através do meu pai, que é médium de efeito físico e psicógrafo. Ela dá detalhes que só o pai, a mãe, o avô e a avó sabiam, e termina a mensagem dizendo a seguinte frase: papai e mamãe, vovô e vovó, não chorem por mim, porque vocês não me perderam. Pelo contrário, vocês me ganharam para sempre. Então eu estou vendo aqui, perdi meu esposo com câncer. Não perdeu, ganhou para sempre. Simplesmente ele foi transferido de um universo para outro, para onde nós mais cedo ou mais tarde nos transportaremos. Nós evoluímos em conjunto, nós evoluímos em famílias, em grupos. Nenhuma mãe vai ficar feliz se o filho ainda continuar atrasado espiritualmente. Ela vai aguardar a sua evolução, ela vai retornar para ajudá-lo a subir junto com ela. Então nós temos que raciocinar em termos de família. E esse raciocínio em termos de família vai adquirindo uma dimensão que nós passamos a interpretar a humanidade como toda uma família, como as humanidades existentes em todo o universo, como famílias únicas. Você veja o seguinte: eu sou oriundo, pertencente a um grupo espírita. Quem comanda esse grupo espírita? Frei Luiz, assessorado por Frei Leonardo e o Padre Isabel, ou seja, entidades católicas comandando um grupo espírita. Então, na realidade, não existe divisões para Deus. Nós é que nos dividimos em católicos, em protestantes, em judeus.
A divisão é
em
do
ateus.
Homem, né? O amor é de expansão, só a multiplicação.
No meu raciocínio, é um rebanho único com um único pastor. Quem é o pastor? O Cristo planetário, o governador espiritual da Terra, Jesus.
Isso. Então, mas é uma forma, assim, coloquial, não é? De dizermos que perdemos, porque perdemos o contato físico, a presença física,
sim,
desse ponto de vista.
A saudade é sagrada.
Exatamente.
Né?
Agora, isso você disse que é genético, mas não é hereditário. Então, não necessariamente o casal de filhos da Marise...
Não necessariamente.
Fique tranquila,
mas
Marisa.
Nós precisaríamos saber qual foi o tipo de câncer que levou à desencarnação do esposo e saber se existe algum componente genético que pode ser pesquisado pela ciência da genética hoje, médica, para saber se existe alguma propensão. Mas isso não é obrigatório. Geralmente, esses tumores hereditários, eles estão ligados a um grupo de genes chamados repressores tumorais. Eu não sei se vão me entender, mas o gene repressor, todo gene tem dois alelos. Os genes repressores tumorais, para que eles se manifestem, eles precisam que os dois alelos estejam mutados. E se um indivíduo...
Alelos são... Pares.
Todo gene
dentro
ele é formado...
Dentro de um gene existem vários pares.
Cada gene é formado por duas partes.
Duas partes, isso.
Nós chamamos de alelos.
Sim.
Muito bem. Eu preciso, para a manifestação de um câncer, de que os dois alelos estejam mutados. Imaginemos que o indivíduo já nasça com um desses alelos mutados. 50% da estrada na direção do câncer já nasceu com esse indivíduo. Então, se ele tiver uma mutação do segundo gene, esse gene vai se manifestar numa idade precoce.
Sim.
Eu sempre desconfio de que um tumor hereditário, quando eu vejo o câncer se manifestar em idade baixa, até em crianças. Certo?
Muito bem. A Ângela de Fragoso, um abraço para você. Ela diz: Paulo, meu esposo tem uma ferida há mais de 20 anos. Os médicos dizem que é erisipela. Já fomos em vários médicos, já tomou e passou vários medicamentos. Minha pergunta é: esse problema pode ser espiritual? É a Ângela de Fragoso.
Olha, quando a gente toma essas, atitudes informativas, nós temos que tomar essas atitudes informativas com muito cuidado. Pode ser espiritual? Pode. Certo? Eu não deixo de fazer nenhum tratamento médico que a medicina me ensinou diante de qualquer doença.
Claro.
Né? Eu não digo para um paciente: olha, abandona qualquer tratamento médico e faça só o tratamento espiritual. Para mim, as duas coisas são muito importantes. Eu não vou fechar o meu consultório,
claro,
e ficar só no grupo Frei Luiz e encaminhar todos os meus pacientes para lá.
Até porque Deus precisa de instrumentos materiais encarnados, não é isso? Para fazer também, ajudar o homem com o homem.
Então, muito bem. Mantendo o tratamento médico adequado em cada caso. Íntegro. Tem que fazer o tratamento. Se você tiver a possibilidade de fazer uma avaliação do caso num grupo espírita sério, pode ser detectado alguma interferência espiritual? Sim, pode ser. Então, nós precisamos saber que interferência espiritual é essa.
Uhum.
Como é que nós não existe a possibilidade de você afastar um inimigo espiritual. O que você tem que fazer é transformar esse inimigo espiritual
num amigo. Num amigo, pronto.
Senão, você não vai conseguir. Há duas formas de você aproximar dois seres espirituais. Ou pelo amor ou pelo ódio. Mas eles vão estar sempre próximos.
Exatamente.
Então, nós temos que... Se puder fazer uma avaliação espiritual num grupo espírita sério, de repente, algum tratamento complementar ao tratamento físico, material, pode ajudar ou acelerar o resultado.
Ok, vamos lá. Então, Ângela, um abraço para você. A Maria de Freitas, de Brás de Pina, um abraço para você. Ela diz, olha, tem um câncer avançado, já retirei o útero e o ovário. Tenho tela na barriga, fui operada dia 14 de agosto de 2013, no Frei Luiz, pelo Dr. Frederic. E o Dr. Frutuoso estava ao lado. Fiz esse mês uma ressonância e não apareceu mais nada. O meu médico disse que eu teria que operar o intestino, mas não acusou mais nada, diz aqui a Maria de Freitas. Conheço o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, já li seu livro duas vezes, olha! E agradeço muito a Deus por essa equipe maravilhosa do Frei Luiz, a qual respeito muito. Agradeço muito a Deus por eles. Sou uma testemunha desse trabalho maravilhoso. Que lindo depoimento, hein, Maria de Freitas, né? A Vilma de Niterói, abraço para você, Vilma. O câncer hereditário ou genético pode ter cura ou estacionar, hein, Paulo?
Pode. Agora, vamos levar em consideração que quanto mais cedo a tumoração ser diagnosticada, melhor. E me permitam dar uma informação às mulheres. É uma vergonha se fazer, por exemplo, diagnóstico de câncer de mama com a mão. Você tem 100 trilhões de células. O câncer começa em uma. O que essa uma tem que os outros trilhões não têm? A medicina já sabe mais ou menos o porquê. Uma dessas trilhões dessa célula, uma célula dentro desses trilhões, sobe uma transformação. Vai dar duas, vai dar quatro, vai dar oito, vai dar 16, vai dar 32. Ou seja, está criando uma população tumoral, uma progressão geométrica. Você sabe quanto tempo pode demorar um tumor para ficar palpável na mão? Na mama?
Quanto tempo?
5 a 8 anos.
Então é um absurdo você deixar o inimigo crescer.
Você tem que fazer uma mastografia.
Esperando ele crescer.
Todo ano.
Exatamente.
A mulher, a partir dos 40 anos, tem que fazer uma mamografia, eu chamo mastografia,
Anual.
Porque uma das minhas especialidades é mastologia, não é mamologia.
Uhum.
Então, ela tem que fazer todo ano uma radiografia da mama.
Tá bom. É, nós estamos quase encerrando, uma pena. Dalva de Campos, Padre Miguel, um abraço para você, Dalva. Boa tarde, belo programa, diz a Dalva. É sim, concordo. Doutor, vai ser lindo quando a medicina telúrica alcançar esse nível espiritual. O senhor acredita que a homeopatia, anexada a uma alimentação vegetariana, destituída do sofrimento dos animais, é uma bela terapia por enquanto?
Claro, evidente. Para que nós compareçamos às reuniões de materializações, uma das exigências é a não ingestão de carne.
Por causa do sofrimento dos animais.
48 a 72 horas antes da reunião. Porque quando um animal é abatido, uma série de fluidos do sofrimento impregnam a sua carne.
E ficam reverberando.
E quando nós ingerimos essa carne, esses resíduos do sofrimento fluídicos são levados a uma reunião de materialização e contaminam o ectoplasma que sai do médium. E quando retorna para o médium, retornam contaminados. Então é uma exigência fundamental. Tabagismo, ingestão de carne, com exceção da de peixe, se eu tivesse tempo eu ia explicar por quê. E relações sexuais, porque você, quando chega no orgasmo, você tem uma grande liberação de fluidos ectoplasmáticos, que leva ao prazer. E depois a liberação de determinadas substâncias químicas que levam ao torpor e ao sono depois do orgasmo. Tudo isso é explicado em conjunto.
Ok, vamos dar um minutinho só para o peixe, hein? Vamos ver. Boa tarde, Nádia e Dr. Paulo. Fico muito feliz quando o senhor é entrevistado pela Rádio Rio de Janeiro. Comprei seu livro, dei de presente para meus médicos e meus amigos. Deus e Jesus ilumine o caminho de vocês. Amém. É a mensagem que nós recebemos da Marinalva de Santana Melo pelo e-mail. É, então, fala do peixe. Um minuto. O peixe.
Muito bem. Os peixes têm um perispírito coletivo. Você, quando espanta um cardume, observa como o cardume se modifica na mesma direção. Uma dessas explicações é um perispírito coletivo. Quando você retira um elemento daquele conjunto, é diferente de você matar um boi, de você matar um porco, de você matar uma ave.
Que já
o
é um
sofrimento
indivíduo.
É menor. O ideal é que você não ingira carne nenhuma. Né? Eu, por exemplo, a única carne que eu ainda ingiro é a de peixe. Qualquer outra carne eu já não ingiro mais, pelas minhas convicções que fui adquirindo ao longo de 36 anos. Então, essa é a explicação do porquê a permissão da ingestão coletiva. Do carne de peixe antes da reunião de materialização.
Muito bem. Amigo ouvinte, pois é, o que é bom acabou, não é isso? Foi rápido, mas nós voltaremos. O Dr. Paulo César Frutuoso está aqui. Instado a voltar ao Novos Rumos.
Eu agradeço imensamente essas pessoas que estão presenteando seus médicos com esse livro. Porque os médicos, mesmo os que não acreditam, estão entrando em contato comigo e nos parabenizando, primeiro, pela qualidade do livro, que graças a Deus a gente foi muito bem inspirado. Segundo, pela nossa coragem de ter escrito um livro desse.
Então, ao Paulo César Frutuoso, nosso amigo aqui na Rádio Rio de Janeiro, pela coragem, pela dedicação, pelo esforço, pela seriedade com que empreendeu esta grande e maravilhosa aventura científico-espiritual, digamos assim. Parabéns pelo livro, parabéns pela repercussão. Que Deus abençoe toda a sua trajetória. Eu sei que o segundo livro já está em curso e nós voltaremos a falar enquanto o outro não sai. Deixa aqui, amigo ouvinte, ele volta, tá bom?
Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Tá. Um abraço a todos.
Amigo ouvinte, pois é, muito obrigada por ter nos ajudado a construir mais esta edição do seu Novos Rumos, programa de informação, cultura e prestação de serviços. Um lindo abraço, uma linda quinzena para você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.